8:20, a temperatura neste momento encontra-se em 11 graus. Gente, nós já há algum tempo estamos aí com a cobertura das eleições 2020. E a primeira equipe de patrocinadores de Cotas Master já foi fechada. Nós queremos até fazer um agradecimento especial neste momento para todas as empresas que estão fazendo parte deste projeto de cobertura da tua Rádio Cacique. Agradecer ao pessoal da DL Auto Center, com promoção de baterias, Cantina Macari, com variedade em temperos, condimentos, chás e muito mais. Com a gente o pessoal da Compasso, que é especializada em MDF, máquinas e acessórios. Também com a gente a Central Farma, farmácia do aposentado e de todas as idades. Magrão Agro do Plantio à Colheita, um parceiro de verdade. O Clube VIP e Posto Rec Ipiranga, que está aí criando um grupo de profissionais e empresas, proporcionando descontos de 2% até 20%. Sicredi, gente que coopera, cresce. Também a gente agradece aqui a empresas que estão fechando essa grande parceria, o pessoal aí da Fruteira Santo Antônio. A Fruteira Santo Antônio está de volta ao seu tradicional endereço, agora com local coberto aí, né? Um estacionamento especial para você. Também a turma do Mercado Lagartinho. Alô, Lagartinho, obrigado aí pela grande parceria na cobertura das eleições. E também com a gente a João César Imóveis. Ao João César e toda a equipe, nosso agradecimento também aí pela grande parceria. Então fechamos as cotas de patrocinadores. E neste nosso projeto, começamos ouvindo aí os presidentes e lideranças de partidos para ver como é que estavam se preparando, e agora estamos ouvindo aqueles vereadores que estão tendo a decisão de não concorrer à reeleição. Já ouvimos alguns, e hoje é a vez do vereador Enio Camargo de Vargas, do DEM. Nosso amigo Enio, com muito prazer, nós recebemos ele aqui nesta manhã. Como vai, vereador Enio, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cacique. É uma felicidade estar presente aqui no teu programa com esse dia maravilhoso, essa segunda-feira aqui.
Verdade.
Que traz uma esperança grande para todos nós, né, Paulo?
É sempre um prazer recebê-lo aqui na rádio também.
O prazer, com certeza, é nosso.
A gente sabe que vem pouco por aqui, mas está sempre nos acompanhando, né?
Ah, com certeza. A Cacique ela não muda de estação, o rádio não muda de estação, ele estraga o rádio, mas não muda. É sempre na Cacique, anoitece e amanhece, né?
Que bom, obrigado. Mas, bem, a gente começa por aí. Tomou realmente a decisão de não concorrer à reeleição, Enio?
Paulo, eu vou te contar uma história, assim, eu já concorri 6 eleições.
Sim.
Fiquei 12 anos fora da política, fui eleito 2 vezes, saí fora, voltei e acabei me elegendo.
Pois é, ficou um tempão, né, distante da política.
Eu trabalhava, né, eu estava trabalhando na Medfarma Farmácia, trabalhei 17 anos ali, então daí eu saí da política. E aí acabei saindo e colocando meu nome à disposição e me elegi de novo. Porque assim, ó, a política, o povo te coloca lá.
Exato.
Ele te coloca na política e te tira também. Então assim, ó, eu saí, coloquei meu nome à disposição e me elegi. Estou concluindo o mandato agora no final do ano, né? E como eu fui eleito 3 vezes vereador, com a campanha sempre humilde, simples, eu só tenho a agradecer à comunidade. Porque a comunidade 3 vezes confiaram, sem falar naquelas que eu não me elegi, mas sempre fui bem votado. Então, tudo vence, tudo chega ao momento certo. Quando a gente entrou na política, levado através de colegas, de amigos, a gente entrou na política e quando viu estava dentro da Câmara de Vereadores. Isso foi em 96.
A primeira vez?
A primeira vez. 96. E depois 2004. Então assim, a gente se elegeu, fez um trabalho, concorreu, não se elegeu, depois concorreu, se elegeu de novo. Continuei trabalhando, porque o político ele se elege pelo aquilo que ele já fez. Ele já fez. Vereador, ele não pode prometer nada. Ele não pode chegar aí, sair por aí pedindo voto e dizer que vai fazer tal coisa. Vai fazer tal. a função do vereador é fiscalizar. A função do vereador é fiscalizar, legislar e ser consciente, olhar sempre pelo lado da comunidade para dar seu voto, para o seu trabalho. Fazer um trabalho sério, honesto, diante daquilo que venha de encontro com a população. Como eu já estou, final do ano, completando 70 anos, e a gente se desgasta, e também decisão familiar, porque sempre na política a minha decisão foi junto com a família. A minha esposa é uma pessoa que gosta muito da política. E os meus filhos sempre me apoiaram. E como nós somos de uma área assim, eu sou técnico em enfermagem, minha esposa auxiliar de enfermagem, tenho uma filha enfermeira, tenho dois filhos médicos. Então, assim, com toda a dificuldade, graças a Deus, consegui dar estudo para meus filhos. Achei por bem agora, com decisão junto com os filhos, com a família, de não concorrer.
A decisão foi
familiar,
baseada nisso, né?
E não por isso nem por aquilo, mas assim, ó, eu acho que é momento da gente ocupar um espaço dentro da política e dentro da Câmara, agora deixar que o jovem, que as pessoas novas, as pessoas que estão aí com ideias novas, competentes, até eu vinha falando que eu ouvi a entrevista de outros vereadores aqui. A nossa população ela é muito sábia e com certeza esse ano, com a mudança da política, os partidos políticos vão se articular mais e vão apresentar com certeza para a comunidade vários nomes, se não dizer todos, mas dentro de um grupo de pessoas sempre tem aquelas pessoas que merecem mais o voto, que tem mais capacidade, que vão mostrar para a comunidade a sua experiência, porque acima de tudo não é fácil ser político.
Opa.
Não é fácil.
Nos tempos de hoje, Enio, comparado com quando você começou, 94 ou 96?
96.
96, né?
Sim.
Está mais difícil, Enio, fazer a política?
Olha, hoje, para você ser político e ser um vereador, não está muito fácil.
Mais fácil, digamos assim, tá mais fácil da população cobrar, daqui a pouco haver uma pressão. A questão das redes sociais, isso mudou muito, né?
Mudou, porque tempos atrás, por exemplo, só existia rádio.
Exato.
Hoje nós estamos conversando aqui, Paulo, e quantas pessoas estão nós ouvindo e nós assistindo, e quantas pessoas estão com o teu nome para te fazer uma crítica.
Exato.
Ou para te fazer um elogio. Então, assim, hoje é bem mais difícil para ser vereador. E hoje a Câmara exige muito mais do vereador. Ele tem que estar bem preparado, com certeza as pessoas que vão concorrer sabem disso, tem que conhecer um pouco da lei orgânica, tem que conhecer alguma coisa da Constituição, do seu dever, o que deve se fazer. Então, assim, ó, não vou sair da política, continuo no meu partido, quero ajudar meus colegas vereadores que estiverem concorrendo, aqueles amigos que a gente tem, que eu não gosto de falar de ninguém mal, que o vereador é isso, o vereador é aquilo. Eu acho que o vereador tem, cada um tem sua capacidade de fazer sua parte, apresentando para a comunidade, fazer um bom trabalho. Mas eu estou encerrando aqui minha parte de vereador. No final do ano estarei entregando meu mandato.
Uhum. Certo. Bom, vai continuar no partido, vai continuar, quem sabe, tendo uma participação direta na contribuição do processo desse ano, ou vai realmente ficar afastado, Enio?
Não, eu vou continuar no partido. Porque, não, Paulo, não tem como a gente fugir da política.
Uhum.
Não tem como a gente sair da política, porque a gente vive a política. Eu estava ouvindo hoje, quando toca aquela música que é tradicional, aquela música que a Rádio Cacique toca ali, um som diferente ali, mexe com os lagoenses, mexe com a população da região, porque aquele som é característico e hoje já domina a conversa já domina os meios, as reuniões sobre política.
O senhor sabe que até ouvimos isso no final de semana. Olha, ouvimos a chamada, a musiquinha das eleições, agora começou as eleições. Então é engraçado isso, né?
É.
Inativa, ela arrepia e tal.
Ela arrepia. Agora tu colocou uma palavra ela muito arrepia. Certa, Paula. É. Ela arrepia aquele momento pra gente que já correu outras eleições. Então ela mexe com os brios das pessoas.
Exato.
E as pessoas, quando é uma eleição municipal, eles gostam de conversar, quem ganha, quem corre, quem não corre, quem perde. Então, assim, eu acho que é um momento bem democrático.
Sim.
Eu acho que a política, todos nós teríamos que participar mais, acompanhar mais, cobrar mais. Que eu quero dizer aqui, Paulo, nos microfones da Rádio Cacique, que eu termino o meu mandato, mas tenho um orgulho de ter participado dessa última legislatura que está encerrando agora. Eu aprendi muito, tem colegas vereadores, assim, a gente aprendeu muito, porque eles, eu acho que é bom a gente ouvir, eu sou mais de ouvir do que falar. Mas pessoas que têm uma capacidade, uma experiência, então assim, que bom a gente viveu esse momento na história de Lagoa Vermelha, de política, foi uma troca de mandato de um prefeito que vinha e agora passou para outro. Então, assim, foi um momento histórico e importante para a Lagoa Vermelha. E a gente ficou feliz de poder ter participado disso.
No seu relato, vereador Enio Camargo de Vargas, a gente pode perceber que está relatando uma caminhada na
Sim.
política, uma interrupção, né, depois retomou, mas o seu discurso agora dá a impressão de que é daquela pessoa que diz assim, bom, eu cumpri com a minha parte e que talvez não volte mais a concorrer a nenhum tipo de cargo na política? É isso ou é precipitado falar isso na política?
Olha, eu até não tenho essa pretensão, Paulo. Já passou o momento. Eu fui duas vezes cogitado para ser vice-prefeito em épocas atrás, mas não existe um momento, não existe uma perspectiva nisso aí. E outra coisa que eu gostaria de dizer, se eu cresci na política foi através do meu trabalho. Porque se a gente analisar, a saúde é aquela que te leva ao poder. Se nós analisar a nossa Câmara de Vereadores, quantas pessoas têm ligado à saúde ali dentro da Câmara de Vereadores? Então, assim, o trabalho que eu fiz dentro do meu, da minha profissão, eu acho que foi o que me levou a crescer na política. Foi aquele atendimento, aquela atenção, quando eu trabalhava no hospital, trabalhava na Secretaria da Saúde.
Vem
trabalhava...
o reconhecimento e o carinho da população.
Né? É isso aí que a gente... A política em si, ela é... Por exemplo, tem aquele partido, aquele outro partido, mas assim, aquele trabalho, principalmente o meu trabalho, quando a gente vê assim, tantas pessoas falando em homenagear os técnicos de enfermagem, as enfermeiras. Que bom que o povo está despertando, Paulo, para esse lado. Que
tem
bom.
Que enxergar isso aí.
Porque, na realidade, quem trabalha na saúde, ele não está só agora colocando seu nome, sua vida, sua saúde em risco.
Exato.
Sempre colocou. E essas pessoas estão de linha de frente porque elas estão cuidando de um ser humano. Isso é que é importante, é cuidar do ser humano. De chegar, ainda hoje eu faço algum trabalho, que bom quando tu chega numa casa, Paulo, e as pessoas estão ali te esperando. Olha, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer isso para o meu pai, para o meu filho. Então, assim... Isso ainda eu gosto de fazer, muito, não trabalho mais em hospital, mais em secretaria, trabalhei em farmácia, mas Paulo, eu acho que a política é uma soma de trabalho das pessoas que te engrandece, que te leva a esse momento de uma vitória política, aquilo parece que você alivia. Porque você correu uma eleição, você está sobrecarregado de pensamento, porque na cabeça de uma pessoa ninguém sabe. Aquela pessoa que você mais conta com o voto não vota em ti. E às vezes aquela pessoa que está lá longe...
Você
lá...
nem lembrou.
lembra visitar, e né? Vota para ti.
Você daqui a pouco nem computava aquele votinho lá e ele fez a diferença.
Ele vota para ti.
Mas, Enio, até pela sua fala, imagina que esse vai ser uma eleição, um ano de surpresas, mesmo você dizendo de que a eleição se ganha com o trabalho prestado lá atrás, com o que você fez. Mesmo assim, pode ter surpresa, principalmente falando de candidatos a vereador. A gente tem visto tantos nomes novos nesse sentido. Tu acha que vai ter surpresa? Uma renovação grande? A renovação ela deve acontecer, porque já estamos aí com cerca de 4 candidatos que não vão à reeleição, né?
É, por enquanto, né, Paulo? Por enquanto pode ter mais candidatos, né? No momento já não sabe.
Não sabe.
E
né?
Às vezes poderá voltar, algumas pessoas voltar, dizer que não concorreram e vão concorrer. Na realidade, eu não vou. Mas eu acho, Paulo, que não vai ter muita surpresa.
Muita surpresa não, né?
Não. Hoje, se lançar todos os nomes de candidato a vereador, aí as pessoas já pegam, fazem uma lista e dizem, aqui fecha. Aqui fecha.
Normalmente tem uma, duas surpresas, sempre está reservado.
É,
né?
Sempre surge alguma, mas não serão muitas, porque eu não posso fazer grandes análises, porque vai ser uma eleição totalmente diferente.
É
muito diferente por causa da pandemia.
Ninguém sabe como é que vai estar lá dia 15 de novembro.
Então, assim, não vai mudar daquilo que já vinha acontecendo antes.
Bom, a princípio, a gente sabe que a expectativa sempre é do partido crescer. Que tipo de mobilização você está vendo dentro do partido? Tem incentivado o pessoal a colocar daqui a pouco alguém para majoritária? Ou o DEM vai continuar nessa caminhada tentando manter, quem sabe, o número de cadeiras, que é um número expressivo? Hoje são 2 representantes na Câmara de Vereadores, né?
Sim, nós não tínhamos nenhum.
Pois é?
Nós não tínhamos nenhum e saímos do zero e colocamos 2 vereadores.
Exato.
Importante o trabalho de cada um dos vereadores, porque a política ela é tão assim, uma matemática tão difícil, porque de repente a eleição passada tem gente que fez 500 votos e não se elegeu. Eu fiz 362 votos e me elegi. Mas o nosso partido, ele continua firme. A gente continua apoiando o atual prefeito, porque o povo pediu uma mudança. Naquele momento, o povo pediu uma mudança. E a gente teria que seguir a mudança. E o nosso partido está mobilizado, vai apresentar gente nova, tem o vereador Valdemar, que provavelmente vai concorrer à reeleição, né? E vem trabalhando para isso, um rapaz dedicado, trabalhando bastante. Então, assim, ó, eu acho que o nosso partido está prestes a concorrer uma eleição para vereador, não almeja no momento concorrer majoritária, porque, Paulo, vamos e viemos, não adianta sair dizendo por aí que eu sou candidato a prefeito, não adianta, porque você tem que ter uma estrutura, um partido muito forte para você concorrer, e nome. Tem que ter nome para concorrer a prefeito, porque não é fácil ser prefeito. Olha o que o nosso prefeito enfrentou nessa administração. Eu não lembro de um prefeito ter enfrentado tanta dificuldade. Tanto é seca, é pandemia, é chuva de granizo, é vendaval. Claro que os outros municípios também apresentaram. Mas então, assim, ó, tem que estar preparado psicologicamente, moralmente, fisicamente. Tem que ter um preparo especial e um partido organizado para dar um suporte para um cara concorrer a prefeito. Não adianta sair dizendo eu sou candidato, vou concorrer, que não concorre.
Bom, eu gosto da audiência por causa disso. O pessoal, além de tudo, nos ajuda, tá? O grande amigo Ivan Trevisol está nos acompanhando.
Fomos vereador junto.
E ele disse:
um abraço.
Só quero fazer uma correção. Vereador Nino Vargas foi vereador em 1992 e não 96. Eu acho que então foi de 92, 93, 94, 96.
96.
Pode ter sido, então.
É que eu fui olhar no mural, porque nem. Eu até ia olhar os diplomas, mas depois o. Eu olhei lá na câmara e vi 96. Talvez houve algum engano lá no mural que está lá na câmara.
Ó, então, está aí um assunto para a gente ir a fundo. Obrigado, Ivan. E quem mais está nos acompanhando também, olha, bom dia, Paulo. Olha, manda um abraço para o meu compadre, Enio. Estou ouvindo vocês em Campina Grande do Sul, no Paraná. A Adelaide Vasconcelos. Estão aí nos acompanhando lá no Paraná. Que coisa boa, né?
Um abraço, comadre Adelaide, compadre. Que importante. Sempre vão, saem de Lagoa Vermelha, mas parece que o rádio lá continua firme.
E o coração,
né? Um abraço a todos vocês daí. Com certeza foi minha eleitora, minha comadre morava no bairro Suzano. Então, Paulo, você veja a audiência da nossa Rádio Cacique. As pessoas saem de Lagoa Vermelha, mas não esquecem a nossa terra.
E o amor, né? O amor pela cidade, por essa terra aqui. A gente vê, Enio, até nas notícias que a gente divulga, já a preocupação de quem está fora. Como é que está aí? Mas aconteceu isso. Então, ou seja, as pessoas saem, mas o coração, né, e o pensamento está aqui, né?
Porque assim, Paulo, eu moro aqui, eu nasci em Barracão, mas pertencia para Lagoa Vermelha. É uma cidade maravilhosa.
É,
podem falar mal, às vezes, algumas reclamações que em toda parte existem, mas eu adoro essa cidade, essas praças, esse povo, esse churrasco.
E aqui que a gente escolheu para morar, né?
Nosso CTG, nossa tradição, nossa... Se a gente for mencionar tudo que tem de bom aqui, então assim, ó, eu adoro essa cidade.
Que bom.
Vamos continuar trabalhando, esperamos que essa eleição encontre pessoas importantes que vão ajudar o nosso município a desenvolver muito mais. E estamos vendo aí a presidente Vargas, que com certeza para nós será um grande orgulho ter uma avenida dessa que nem está sendo concluída, né, Paulo?
Com certeza. E a expectativa é realmente de que a gente possa sair desse momento aí e encarar de frente aí o que vem pela frente, né? Bom, Enio, agradecer, é sempre bom recebê-lo aqui. Pandemia está aí. Pensa que os protocolos, até pela sua experiência na área da saúde, que os protocolos que estão sendo seguidos aqui em Lagoa Vermelha estão corretamente, Enio? O que que você tem analisado em cima disso?
Tudo vem de cima para baixo.
Uhum.
Mas eu quero fazer um comentário, já que tu puxou esse assunto. Assim, ó, eu quero dar os parabéns a todos que estão envolvidos com esse problema da pandemia. Não vou citar aqui se é da administração, se é do hospital, se é dos bairros, quem é. Mas eu quero dar os parabéns.
Aqui de Lagoa.
A população de Lagoa Vermelha, a população que está colaborando e a equipe que está enfrentando essa pandemia. Pelo trabalho que eles têm feito. Otimamente, olha, meus cumprimentos a todos vocês que estão enfrentando essa dificuldade grande aí.
Porque... E polêmica e tudo, né? Principalmente
porque assim...
você que trabalha tanto tempo na saúde, quem diria que ia se falar, por exemplo, em ivermectina, ia falar em cloroquina para algo tão complicado como o tal de Covid, né?
Porque o exemplo está aí, ó. Nós tivemos três pessoas, perdemos três pessoas. Mas assim, o trabalho que eles estão tá sendo feito está demonstrando... Está aí o exemplo que está dando certo. Eu gostaria de dizer também, Paulo, que a minha esposa teve o problema de corona.
E superou bem, graças a Deus.
E superou bem, mas o tratamento no início. Terceiro dia ela começou com o tratamento.
Olha aí.
E graças a Deus, no quarto dia ela já se sentiu a melhor. Então, assim, ó, é uma doença nova, todo dia ela se apresenta de uma maneira... Vamos se cuidar, vamos tomar cuidado, vamos tentar sair bem dessa. Parabéns, Lagoa Vermelha, parabéns à equipe, parabéns às pessoas que estão se cuidando, estão levando aquela mensagem de usar máscara, de respeitar, porque não é fácil de fugir dele.
É verdade.
Porque ele está em toda parte.
É complicado. Onde você encosta, onde você vai, tá terrível, né? Enio, agradecer mais uma vez e dizer o seguinte, olha, para fechar a tua participação aqui, ó. Bom dia, é o vizinho que todos tinham que ter, o Enio Cuiava, seu xará e vizinho, tá aí te mandando um abraço.
Ah, meu vizinho, muito obrigado, eu não sei se ele tá aqui ou tá lá no Capão do Cedro, Mas, Paulo,
tá te mandando um abração.
Eu me arrepia, eu sou muito sensível, sabe? Então, assim, muito obrigado, meu tocaio, lá da Borges de Medeiros.
Tá na cidade, ó, tá na cidade, ele disse.
Tá aqui. Na cidade, tá na cidade hoje, tá na cidade.
Viu essa interatividade aqui? Em 92, 96 não dava tão rápido assim, né? Tinha que ser o telefone e tal. Hoje o ouvinte está aí.
Tá ligado, tá direto, ligado. Né? Então, assim, ó, muito obrigado pela atenção e dizer que estamos sempre juntos e vizinho é o parente mais próximo, né? Então a gente sempre está pronto, a qualquer hora, com chuva, com vento. Tocou o telefone, precisou alguma coisa, a gente está sempre pronto
para
o que der e vier.
Tá certo. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade nessa nossa reportagem. Enio Camargo de Vargas, vereador do DEM, é mais um vereador que optou por não concorrer à reeleição. Estamos agradecendo aos patrocinadores que estão com a gente nesta cobertura, os nossos amigos da DL, né? Alô, pessoal da DL aí, o Giovanni, toda a turma, está com promoção de baterias, aproveite. Cantina Macari, também com a gente a Compasso, que tem MDF, máquinas e acessórios, Central Farma, Magrão Agro, Clube VIP, Posto Rec Ipiranga, Sicredi, o João César, que está aí com aquela grande parceria, né? A turma aí que está com a João César Imóveis, a solução para investir no mercado imobiliário, também o mercado Lagartinho, com carne fresca, pão quentinho, sorvete geladinho. E ainda com a gente também a Fruteira Santo Antônio, que está aí de volta ao seu tradicional endereço. Já vem aí o Dr. Lênio.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo ao Unopar. Quintal, loja de produtos naturais, qualidade de vida, começa pela alimentação saudável. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Fisioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível.